eles estão sofrendo bastante nos últimos tempos. Não está fácil, não. Obrigado ao nosso ouvinte também, a nossa ouvinte, a Norma, da Aclimação, e participando também, passando para falar que está tomando um café da manhã em Kortrijk, na Bélgica, em companhia da CBN. É o Reginaldo Pereira, que está na nossa companhia, e a gente agradece demais. Tá falando aqui, né, Ricardo Garcia, que São Paulino está sofrendo bastante. Ah, então vamos assistir um jogo da Copa do Mundo, bem no começo da Copa, né? Vamos esquecer do sofrimento, né, do tricolor. Aí estamos lá assistindo, de férias, né? De férias, acomodado lá no meu sofá, acompanhando o jogo do Paraguai. Primeiro jogo do Paraguai na Copa. Aí quem é que faz um gol contra? Hein? É isso. O São Paulino conseguiu sofrer, inclusive na Copa do Mundo. O nosso Bobadilha foi lá e carimbou um gol contra as próprias redes. 5-1 agora.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. Terremoto de magnitude 4.3 atingiu a região de Lima, no Peru, na noite desta sexta-feira. Segundo o Instituto Geofísico do país, o tremor ocorreu pouco antes da meia-noite, com epicentro no mar, a 22 quilômetros de Lurim, onde foi sentido de forma leve pela população. Não há registro de vítimas ou danos materiais. Autoridades locais reforçaram as recomendações de segurança e prevenção para os moradores. O Ministério da Fazenda bloqueou o acesso de 2 milhões e 800 mil beneficiários do Bolsa Família e do BPC aos sites de apostas. Medida atende a uma determinação do Supremo para impedir o uso de recursos de programas sociais nas chamadas BETs. Para cumprir a regra, as empresas do setor devem checar o CPF dos usuários em um sistema do governo. O levantamento da pasta também revelou que mais de 925 mil pessoas já aderiram à plataforma de auto-exclusão voluntária. O BRB completou um ano sem divulgar resultados financeiros, ocultando o impacto real do escândalo envolvendo o Banco Master. A instituição financeira encostou no prazo limite acordado com o Banco Central, se encerra em 5 de agosto para implementar ações de recomposição de capital e solucionar a crise de liquidez. Para cobrir o provisionamento estimado em quase 9 bilhões de reais, o governo do Distrito Federal tenta fechar um empréstimo de até 6 bilhões e 600 milhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos. Horário de Brasília, 5 horas e 4 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, apresentação Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
5 horas e 5 minutos. Bom dia a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada com Ricardo Garcia na mesa de som. Vamos juntos até às 6, porque hoje é sábado E agora é hora de a Aline Araújo nos contar como é que vai ser o tempo neste sábado.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
Neste sábado, a frente fria continua influenciando o tempo na região sul. O dia começa com chuva em boa parte dos três estados, com risco de temporais, rajadas de vento e até queda de granizo, principalmente entre o norte gaúcho, oeste catarinense e também o sul e o oeste do estado do Paraná. No sudeste, o tempo permanece firme na maior parte da região, com sol e temperaturas em elevação. Apenas entre o fim da tarde e o início da noite, a frente fria que está no sul avança para a região sudeste e vai trazer chuvas no sul do estado de São Paulo, especialmente no Vale do Ribeira e também no litoral sul. A baixa umidade do ar continua sendo destaque entre Minas Gerais e o interior paulista. No centro-oeste, o tempo fica seco na maior parte da região, mas há previsão de pancadas de chuvas no sul do Mato Grosso do Sul e em algumas áreas isoladas do Mato Grosso. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, enquanto o interior permanece com sol, calor e baixa umidade relativa do ar. Já no Norte, o calor e a alta umidade vão manter pancadas de chuvas frequentes, com risco de temporais isolados entre o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e também no Pará. Aline Araújo, da Climatempo.
5:06 para você que acordou agora. Bom dia de novo, né, Ricardo Garcia? E a gente traz o João Rosa com a principal notícia do dia, que é o presidente do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o partido do candidato Flávio Bolsonaro, o multimilionário Valdemar Costa Neto, na mira da justiça.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, teve mais de 119 milhões de reais em bens bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. A medida foi tomada com base em uma investigação da Polícia Federal que aponta que Valdemar teria indicado emendas parlamentares, mesmo sem exercer o mandato parlamentar. A decisão faz parte da Operação Transparência, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares. Valdemar é investigado pelos crimes de associação criminosa e peculato desvio. O valor bloqueado corresponde ao total de 21 emendas parlamentares que, de acordo com a Polícia Federal, teriam sido direcionadas pelo presidente do PL. As investigações apontam que o esquema pode ter desviado pelo menos 104 milhões de reais em recursos públicos. De acordo com a Polícia Federal, documentos eram forjados para esconder quem realmente indicava as emendas. Na prática, o nome de parlamentares era utilizado para dar aparência de legalidade às indicações, quando o verdadeiro interessado seria Valdemar Costa Neto. O advogado e mestre em direito criminal, Tiago Turbay, afirma que a responsabilização depende da comprovação de que houve imposição na destinação das emendas.
Está muito mais atrelado à função política do dirigente e, portanto, esse quociente político poderia incorporar funções de indicação ou se havia um mando, e esse mando era, portanto, em supressão da atividade parlamentar. Porque se o parlamentar orienta no sentido de indicação daquilo que o líder recomendou, pode haver uma composição política legítima. A decisão não enfrenta isso com uma densidade argumentativa que me parece necessária.
O professor de Direito, Roosevelt Arraes, explica que a indicação de emendas parlamentares é uma atribuição dos deputados eleitos e que qualquer interferência de terceiros pode ser alvo de investigação.
Mas, independente desses desvios, né, a gente não pode generalizar, o fato é que quem determina a indicação da emenda é o parlamentar, ele foi eleito. O presidente do partido não foi eleito. Se ele fosse um mandatário, se ele fosse um legislador, ele poderia indicar, ele poderia interferir no processo. Mas quem interfere no processo e quem dá indicação de determinação são os deputados, são os mandatários eleitos pelo povo.
Já no aspecto político, a decisão de Dino provocou forte repercussão entre autoridades em Brasília. Parlamentares da base do governo afirmam que a investigação aponta indícios de irregularidades. Nas redes sociais, o deputado Zeca Dirceu, do PT, afirmou que o caso é o retrato da política brasileira ao dizer que os recursos públicos estariam sendo direcionados por quem nem sequer foi eleito para gerir o orçamento. Já aliados de Valdemar classificaram a operação como uma perseguição política. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, saiu em defesa do presidente do PL e afirmou que Valdemar saberá responder a todos os questionamentos feitos pela investigação. Em nota divulgada após a decisão, a defesa de Valdemar afirmou que recebeu o bloqueio de bens com surpresa e criticou a medida. Os advogados sustentam que a decisão se baseia em premissas frágeis e na criminalização da atividade político-partidária. A defesa também afirma que Valdemar nega qualquer irregularidade e diz que não há provas de participação em um esquema de desvio de emendas parlamentares. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, João Rosa.
5 horas e 10 minutos, a gente vai para o Amazonas agora, viu, Ricardo Garcia? Uma boa notícia, né? Uma redução bem significativa no desmatamento. A Amazônia registrou nesse primeiro semestre a menor área com sinais de desmatamento detectados por satélite em uma década. Dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Ricardo Chaves tem os detalhes.
Entre janeiro e junho, os satélites identificaram 1.295 quilômetros quadrados de áreas com sinais de perda de vegetação nativa no bioma amazônico. É o menor resultado para o período desde o início da série histórica do sistema, em 2016. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, a redução foi de 38%. O levantamento mostra uma desaceleração na abertura de novas áreas desmatadas, mas não significa recuperação automática das regiões que já perderam cobertura florestal. O Cerrado também apresentou queda nos alertas de desmatamento. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram registrados pouco mais de 3.140 quilômetros quadrados de áreas sob alerta, uma redução de cerca de 6% em relação ao mesmo período de 2025. Apesar da melhora, o Cerrado continua sendo o bioma com a maior área sob alerta de perda de vegetação nativa no país. Segundo o INPE, os dados do DETER servem para orientar ações de fiscalização ambiental. A taxa oficial de desmatamento é calculada por outro sistema do Instituto, o PRODES, divulgado anualmente. De Manaus, Ricardo Chaves.
5:12, a gente volta a falar da Copa do Mundo, mas um aspecto interessante trazido aqui pela Nadédia Calado, Ricardo Garcia, ouvintes aqui do CBN Madrugada, que é a questão turística, né? Muita gente que vai viajar, né, que de repente não havia pensado em Cabo Verde, Curaçao, né? Locais que começaram a despertar um pouco mais de interesse por parte de viajantes depois da Copa do Mundo. Vamos ouvir a Nadédia Calado.
Um voozinho para a terra do Vozinha. Assim, a Prefeitura do Recife anunciou a nova rota da companhia Cabo Verde Airlines entre a capital pernambucana e a Ilha do Sal, um dos principais destinos turísticos do arquipélago africano. Hoje é onde não anda. Desde maio, a empresa também opera a rota Recife-Praia, para a capital cabo-verdiana. O lançamento dos voos diretos semanais é reflexo do interesse crescente por Cabo Verde, estreante da Copa do Mundo 2026, que conquistou o público com um goleiro estelar e uma campanha surpreendente e histórica. A seleção chegou às oitavas de final e por um triz não eliminou a atual campeã, a Argentina. A tradição já indica que o país está preparado para o desafio. Um dos destaques do vocabulário é o termo morabeza, palavra que define a gentileza hospitaleira da população. A língua, aliás, é um dos principais atrativos para os visitantes brasileiros. A língua oficial usada na administração pública e na mídia é o português, enquanto o idioma do cotidiano é o crioulo cabo-verdiano, mistura do português com dialetos africanos. Aleluia, 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 aleluia. A plataforma Google Trends, que mede a procura no buscador, mostra que o interesse médio por Cabo Verde subiu mais de 5.000% no último ano. Isso inclui pesquisas relacionadas às partidas de futebol, mas outras buscas revelam especificamente o interesse turístico. Buscas como Voo Cabo Verde e Pacote de Viagem para Cabo Verde também cresceram mais de 5.000%. A curva do gráfico começa a ascender em junho, coincidindo com o início da Copa. A criadora de conteúdo Luli Monteleone esteve em Cabo Verde em 2025 e compartilhou com os seguidores os detalhes da viagem para a Ilha do Sal.
A simpatia das pessoas foi, sem dúvida, o que mais me marcou. Eu fui muito bem recebida desde o primeiro dia. E o mar nem parece de verdade de tão bonito que é. Outra coisa que eu adorei foi a versatilidade do destino, porque você pode passar o dia inteiro relaxando na praia, mas também pode explorar a ilha de quadriciclo, mergulhar com tartarugas, flutuar em salinas dentro de um vulcão inativo. Tem muita coisa para fazer por lá.
Ela ainda elogiou a infraestrutura que o país oferece aos viajantes.
Eu viajei completamente sozinha, não aluguei carro e consegui conhecer toda a Ilha do Sal através de tours e atividades turísticas. Achei tudo muito organizado e seguro. Tem opções para diferentes perfis e orçamentos, desde resorts all inclusive até apartamentos, hotéis menores, passeios organizados e ótimos restaurantes. Como uma mulher viajando sozinha, eu me senti muito confortável e segura durante toda a viagem. Em nenhum momento eu deixei de fazer alguma coisa por falta de estrutura ou por me sentir insegura. Eu acho que a Ilha do Sal é um destino que agrada praticamente todo mundo. Funciona super bem para família, famílias, casais, grupos de amigos e também para quem viaja sozinho, como eu.
O cônsul honorário de Cabo Verde no Rio de Janeiro, Pedro Antônio dos Santos, afirmou em entrevista ao CBN Rio que a repercussão mundial deve ser aproveitada pelo governo para fortalecer a economia e ampliar a visibilidade internacional.
E não é só o futebol hoje, né? O turismo. Tem que aproveitar esse momento, esse leque de possibilidades, leque de oportunidades para a gente poder fazer com que Cabo Verde apresente ao mundo também essa mora bela que existe lá em Cabo Verde. Esperamos que nós consigamos transformar essa oportunidade em trabalho, educação. Esse momento, para a gente, é um momento inspirador.
Outro destino que entrou no radar dos viajantes com a Copa foi Curaçao, país autônomo do Reino dos Países Baixos e que é uma ilha no Caribe, repleta de cenários paradisíacos. Um levantamento feito pela plataforma de hospedagens Booking.com a pedido da CBN mostrou que desde o ano passado, a procura pelo destino aumentou 12% entre os viajantes do mundo todo e 17% entre usuários do Brasil. Os brasileiros aparecem em segundo lugar no ranking das nacionalidades que procuram viagens para Curaçao, atrás apenas dos holandeses. Nas redes sociais, habitantes de Curaçao vêm comemorando a recém-conquistada visibilidade, relatando que antes da Copa, muita gente nem sabia que o local era um país. Agora, o mundo todo conhece até a bandeira e o hino. Skylar e Helene, que comandam a página Things to Do em Curaçao nas redes sociais e oferecem itinerários turísticos gratuitamente, deram dicas e destacaram a presença de brasileiros por lá.
Curaçao é uma ilha caribenha bem próxima à costa da América do Sul. Faz parte do Caribe holandês. Você vai encontrar uma arquitetura colorida de estilo europeu com clima tranquilo e descontraído de ilha. Fica fora da rota de furacões. Você sempre pode esperar um clima lindo, sol, calor e água cristalina. Os principais idiomas são o papiamento, holandês, inglês e espanhol. Temos recebido muitos brasileiros. Precisamos melhorar nosso português. O papiamento é uma língua afro-portuguesa, então pode ser que ouça palavras que soam bem parecido com as do seu idioma.
Para visitar Curaçao, brasileiros não precisam de visto para estadias de até 90 dias. Basta o passaporte, comprovante de hospedagem, passagem de volta e preencher um formulário de imigração digital. O caminho mais rápido é o voo direto da Azul entre Confins, Minas Gerais, e a capital Willemstad, com escala técnica em Manaus. Partindo de outras cidades, há voos com escalas em cidades como Bogotá, Cidade do Panamá e Miami. Para Cabo Verde, brasileiros estão isentos de visto para viagens de até 30 dias. Precisam apenas do passaporte, registro prévio e pagamento de uma taxa aeroportuária online antes do embarque. Além dos voos diretos da Cabo Verde Airlines partindo do Recife, a companhia TAP opera voos para lá com escala em Lisboa. Com sonorização de Juliano Fonseca e colaboração de Pedro Bonenberger, de São Paulo, Nadédia Calado.
5 horas e 19 minutos. A gente vai agora para o Rio de Janeiro com a Rafaela Lima. Caso triste, né? Lamentável. E a gente espera que os responsáveis sejam penalizados. Boa parte menor de idade, homens de uma escola do Rio de Janeiro, que resolveram fazer uma lista das meninas da escola com conotações sexuais, um ranking, uma coisa horrorosa. A Rafaela Lima tem os detalhes.
A delegada responsável pelas investigações da lista de alunas do Colégio Cruzeiro de Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio, disse que a polícia já começou a identificar os autores da página que colocava as meninas num ranking de cunho sexual com adjetivos depreciativos. Maria Luísa Machado disse que, a princípio, são todos meninos menores de idade, mas não deu mais detalhes. A Delegacia de Criança e Adolescente Vítima também ainda não terminou de identificar todos os autores. Nesta quinta-feira, a polícia começou a ouvir as testemunhas e vítimas. A delegada explicou como as investigações estão avançando.
Na data de ontem, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima realizou a auditiva de diversas pessoas relacionadas ao caso da lista de meninas que foi divulgada. Dentre elas, vítimas e testemunhas. A gente reforça o nosso compromisso na elucidação desse caso, na medida em que expressa, de fato, uma violência, tanto em relação à idade quanto de gênero. E os crimes que estão sendo investigados são os crimes de injúria, difamação, submissão de adolescente a vexame e também o cyberbullying.
Ao todo, 65 vítimas já foram identificadas. Todas são meninas de 14 a 17 anos. 7 registraram ocorrência na polícia. O próprio colégio notificou as autoridades sobre o caso e acionou a plataforma para remover o conteúdo. A lista já foi tirada do ar e o diretor da escola também já prestou depoimento. Em entrevista à TV Globo, a mãe de uma aluna de 14 anos, que teve a voz alterada por inteligência artificial para preservar a identidade, contou como a filha descobriu a lista e como está lidando com o caso.
Ela descobriu, assim, com as amigas, que estava o nome completo dela, nome e sobrenome dela e de todas as meninas no site. Mãe, olha isso, esse site, o que será isso? Que coisa idiota, entendeu? Ela ficou com raiva e ficou incrédula. Foi uma violência imensa contra todas essas meninas. Tem menina que reagiu muito mal, que não quer mais ir para a escola, que está envergonhada. Eu acho que a exposição nas redes sociais fez com que a escala dessa violação fosse muito maior.
Entre as classificações da lista havia categorias como GOAT, sigla em inglês para A Melhor de Todos os Tempos, Me Arrependi Depois, Nem Olharia e outras ainda mais pejorativas. Do Rio de Janeiro, Rafaela Lima.
5h22, agradeço aqui o Sérgio Damaso, de Belo Horizonte, manda o seu bom dia. Maestro Mozart Vieira, de São Caetano, Pernambuco, obrigado pela companhia diária. Audiência internacional do Gustavo Rocha, direto de Porto, Portugal. Também Tietri Miguel, Madureira, Rio de Janeiro. Obrigado, meu caro, pela sua companhia. Via YouTube, Paulo Almeida, de Natal, Rio Grande do Norte, o Wesley também está por aqui, Francisco de Jesus, de Itapipoca, no Ceará, também na nossa companhia, Cristino Pessoa, de Pernambuco. Muito obrigado a você que interage também via Instagram, aqui no arroba PHC Galvão. Repetindo, arroba PHC Galvão, você pode interagir aqui pela rede social, pelo Instagram, como faz o nosso ouvinte, o Renê Galvez, de Itu, no interior de São Paulo, e o Lagedo, está aqui, na verdade é o Leopoldo. Leopoldo está em Lagedo, viu, Ricardo Garcia? Não vamos confundir as coisas aqui. O Leopoldo Veloso está em Lagedo, Pernambuco, na nossa companhia. Interage aqui via Instagram, no arroba PHC Galvão. Muitíssimo obrigado. 5h24. Tá com fome, Ricardo Garcia? Né? Sempre, né? O nosso café da manhã já está chegando, logo mais. Nossos ouvintes, você que está acompanhando aqui a programação, Muita gente já está tomando seu café da manhã, tem gente que está chegando em casa do trabalho e está fazendo aquela passadinha na cozinha, que é básica, né? Um leite, um iogurte, uma torrada, uma coisa mais leve, porque vai dormir ainda, né? E vamos então falar de alimentação, de comida, com quem entende, o Rusty Marcellini, né? Conversando com o Sardenberg e com a Cássia Godoy.
CBN Sabores, com Rusty Marcellini.
O Rusty, nas suas viagens, ele está hoje na região da Mantiqueira, mas na Mantiqueira Mineira.
E exatamente, Sardenberg.
Onde foi visitar queijarias, pessoal que produz azeite, cafés especiais, água mineral. Conte-nos tudo, Rusty.
Ô, Sardenberg, a gente sabe, né? A gente conhece nosso país, as coisas que tem, os problemas que a gente tem, principalmente de infraestrutura, mas quando a gente encontra pessoas apaixonadas pelo ofício que fazem nesse interiorzão do Brasil aí, fazendo trabalhos aí, produtos artesanais que não deixam assim, que não faz feio aos melhores queijos do mundo, a gente fica realmente muito feliz, muito orgulhoso, né? Tive agora há pouco numa fazenda de queijo chamada Rancho Maranata, que fica na cidade de Virgínia, mais ou menos ali, para quem não sabe, próximo ali de São Lourenço, Itamonte, Passa Quatro, Itanhandu, nessa região que você falou aí da Serra da Mantiqueira Mineira. E eles estão produzindo um queijo intitulado Mantiqueira de Minas. O nome do queijo é Mantiqueira de Minas, que lembra talvez aqueles parmesões, um parmigiano reggiano, mas evidentemente focando no terroir daqui, com uma maturação própria, que acabou de ganhar na Expo Queijo de Araxá, que é um dos principais concursos de queijo que existe hoje no Brasil, se não for o mais importante deles, que competiam queijos aí de tudo quanto é canto da América Latina, acabou de ganhar a medalha principal de super ouro. Nós provamos o queijo, um queijo fora de série, e é curioso porque esses queijos produzidos aqui na região da Mantiqueira, eles não são aquele queijo Minas artesanal, como é o caso do Cerro, da Canastra, da Serra do Salitre, aquele queijo que a gente tem mais fácil acesso. Entretanto, essa região aqui é muito importante para o desenvolvimento dos queijos brasileiros, porque foi aqui que nasceu os primeiros queijos de mofo branco, os primeiros queijos de mofo azul. Aqui nasceu o parmesão jovem, aquele parmesão que a gente conhece. Aqui nasceu o queijo prato, que faz parte aí da mesa do café da manhã de tantas pessoas, né? E isso se deve por conta de dinamarqueses que acabaram pegando o antigo trem, né, que saía do Rio de Janeiro, percorria aí em direção a São Paulo, pararam, subiram a Serra da Mantiqueira, gostaram da região e começaram a produzir esses queijos, né? E estamos falando aí há mais de 100 anos, estamos falando aí 120, 140 anos atrás, e desenvolveram toda uma queijaria brasileira muito específica, que hoje está fazendo alguns dos melhores queijos do mundo, sem sombra de dúvida. Então, estou aqui para visitar 5 queijarias diferentes e cada uma com uma característica diferente, Sardenberg.
Bom, esse queijo que você está falando, que se chama Mantiqueira de Minas, se ele lembra um parmegiano reggiano, deve ficar bom assim num espaguete à carbonara, hein?
Ô, Cássia, na verdade, ele é melhor que o parmigiano reggiano, viu,
Cássia? É melhor?
Ah, o negócio é um espetáculo, sabe? É maravilhoso. Então, isso não é entusiasmo de mineiro, não. Olha só, hein? Ô, Sardenberg, não é porque aqui... Eu tenho vários jurados aí que participam em tudo quanto é mundial de queijo e falaram a mesma coisa, entendeu? Então, então tem pessoas aí que podem assinar embaixo aí do que eu tô falando. E você, Sardenberg, se você quiser provar esse queijo em São Paulo, vocês encontram aí na Mestre Queijeiro, vocês encontram na Galeria dos Queijos. Então, esse queijo, para quem quiser conhecer, ele chama Rancho Maranata. É o ouro da Rancho Maranata, que passa por cura aí de 270 dias. Nós estamos indo agora numa outra queijaria focada em queijo de búfala. Então, aqui nós vamos provar os queijos filados de mussarela. Amanhã nós vamos conhecer outras queijarias de mofo branco. Então, tem muita queijaria boa nessa região aqui. Estamos falando aqui, ó, de Passa Quatro, Itanhandu, Virgínia, Itamonte. Essa região aqui, que é uma região belíssima, é uma região muito bonita aqui, cercada dessa cadeia de montanhas aqui da Mantiqueira, que é algo muito bonito, viu?
Muito bom, muito bom. E bacana que eu tô dando uma pesquisadinha aqui na internet, e tem vários lugares em que é possível comprar o queijo Maranata, ou Rancho Maranata. Tem algumas variações dele, então também dá para procurar pela internet, caso não tenha aí na sua cidade para vender.
Rancho
Maranata.
Rancho Maranata, aí você vai encontrar o queijo que, segundo o Rusty Marcelino, é melhor do que o original italiano.
Pois é, sabe bem? Inclusive aqui o Henrique Fouquejeiro, que falou que ele vai levar ele lá para a Itália, no mês que vem vai ter um torneio lá, para mostrar para o pessoal, para deixar os italianos boquiaberto, viu?
Mas é que o italiano quiser... é bairrista também, né?
Pois é, agora, ô Sardembé, quem quiser acompanhar essas queijarias todas que a gente está visitando, entra lá no meu Instagram, no Rusty Marcelini, que a gente vai visitar mais quatro queijarias aí nessa viagem. Eu vou postando tudo lá para quem ama queijo como eu aí, para saber quais queijos são esses, viu?
Muito bem.
Tá certo.
Rusty Marcelini, conversando com a Cássia Godoy e com o Sardemberg.
Repórter CBN.
Sábado 11 de julho de 2026, ministro Alexandre Moraes determinou a soltura do ex-prefeito de Belfort Roxo, Márcio Canella, preso com fuzil pela Polícia Federal. Pré-candidato ao Senado, ele alegou que a arma pertencia ao segurança. Canella usará tornozeleira eletrônica e responderá em liberdade. A prisão ocorreu na Operação Unha e Carne, que investiga um esquema de R$7,6 bilhões em lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. O Pentágono liberou o quarto lote de arquivos secretos sobre OVNIs, cumprindo a ordem do presidente Donald Trump. O material reúne fotos, áudios e vídeos da NASA, FBI e CIA desde a década de 1950. Entre os destaques está um registro de 2020 no Atlântico que mostra um objeto de 4 metros flutuando como um balão. A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada nesta madrugada pela Tailândia por 3-0 em Osaka, no Japão, pela Liga das Nações. Com o time já classificado para a próxima fase, o técnico José Roberto Guimarães escalou a equipe reserva. Apesar do tropeço diante das asiáticas, a seleção brasileira assume a liderança geral da competição se vencer os Estados Unidos. Confronto contra as americanas ocorre na madrugada deste domingo. No horário de Brasília, 5h33.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 15h. CBN Madrugada.
Cinco e 34, e como sempre aos sábados, a gente nesse horário representa uma das entrevistas que fizemos ao longo da semana. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre as coisas da política. Mais uma pesquisa que foi divulgada nesta quarta-feira, desta vez o Datafolha em São Paulo, para a presidência da República. Aponta aí um empate técnico entre o presidente Lula e o candidato Flávio Bolsonaro, ambos com 35% das preferências no primeiro turno, e no segundo turno o Flávio Bolsonaro marca 46% das intenções de voto entre os paulistas e o presidente Lula 43% dos votos. A gente está em contato aqui no CBN Madrugada com Leonardo Barreto, que é cientista político, sócio da consultoria Think Policy. Leonardo, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão, prazer é todo meu.
Queria inicialmente, Leonardo, que você falasse da importância de São Paulo, do estado de São Paulo no contexto nacional das eleições e em que medida o governador Tarcísio de Freitas pode influenciar o eleitor paulista.
São Paulo é o principal colégio eleitoral do país e isso dá um peso muito grande. E o governador Tarcísio de Freitas tem um papel duplo, né? Primeiro, ele é uma cara, né, o rosto de uma nova direita, vamos dizer assim, né? Ele representa essa nova perspectiva. A segunda, ele dá uma sensação do eleitor, pro eleitor paulista, ele passa uma sensação de proximidade com o poder. Uma coisa que favorece o Flávio é aquela história. Se o governador ele tem proximidade com o candidato a presidente, isso significa que o eleitor percebe o estado com mais possibilidades, com mais oportunidades. Então, o governador, ou então o candidato, no caso aí de São Paulo, da oposição, né? Assim, a força que ele demonstra, é algo que reflete no desempenho do candidato a presidente e muitas vezes vice-versa, né? Se o candidato a presidente está bem avaliado, ele se mostra forte, isso ajuda o governador. Se ele está mal, se ele está numa maré baixa, isso prejudica e o governador pode criar uma distância regulamentar, vamos dizer assim. Mas essa é basicamente a relação entre essas candidaturas que ocorrem nessas eleições gêmeas, né, que a gente tem esse ano, que é uma eleição nacional e uma eleição local.
Como é que você está acompanhando esse imbróglio entre Flávio Bolsonaro e a Michelle, né? Qual que é o possível impacto na campanha do Flávio dessas desavenças e uma falta de apoio da Michelle à candidatura do filho do marido dela, do ex-presidente Bolsonaro, né?
Olha, é a crise mais grave que ele enfrentou. Eu acredito que mais grave até do que a do Dark Horse, né? Da relação dele com Daniel Vorkar, por dois motivos, né? Primeiro, porque vem de dentro da campanha bolsonarista, né? Do núcleo familiar bolsonarista. E isso pega qualquer um desguarnecido, né? Por exemplo, um eleitor do Flávio Bolsonaro ou um adepto mais fervoroso, ele já está blindado, ele já espera as críticas quando vem do adversário. Mas quando essa crise vem do próprio bunker, por assim dizer, né, do próprio time, isso desarma de uma maneira inesperada, né, as resistências e cria uma ferida muito importante, muito significativa. A segunda questão é o que a Michelle representa, né? E aí também existe uma surpresa de que a Michelle traz para a agenda uma pauta feminina, né, ou feminista, por assim dizer, no seio dessa direita conservadora. E aí ela se coloca e diz assim, qual é o papel da mulher e como eu posso ser protagonista nesse processo? E claramente a candidatura do Flávio não estava pronta para responder essa questão. E o segundo, a segunda dimensão, é que ela representa um conjunto de eleitores evangélicos, especialmente líderes evangélicos, que dizem assim, olha, nós estamos aqui com vocês já há algum tempo, com o bolsonarismo, mas essa aqui é uma aliança, né? Então, a gente precisa que você venha conversar conosco, que venha negociar conosco as condições desse suporte. Então, isso mostrou que o Flávio tem um déficit de articulação política com esses grupos evangélicos. E a Michelle representou essas duas questões, né? E pegou, claro, a campanha, como eu já falei aqui algumas vezes, né, de surpresa, desprevenida, o que mostra que o pessoal lá tem um dever de casa muito importante para ser feito, né? Ou seja, o Flávio Bolsonaro, se ele achava que o entorno dele estava pacificado e unido, ele teve uma demonstração da pior maneira possível de que isso não é verdade.
Sim.
E aí ele precisa fazer um trabalho de casa bem importante.
Você falou do caso Master, né? Quem está acompanhando o desenrolar das investigações e tal, já percebeu que o Daniel Vorkaro ele não fazia a mínima distinção ideológica na teia que ele montou ali para tentar se proteger. Tem gente de direita, de esquerda, do centro, do executivo, legislativo, judiciário, tem gente ligada a Bolsonaro, tem gente ligada a Lula. Na sua opinião, esse caso, agora com a proximidade das eleições, respinga mais em alguma dessas candidaturas?
Eu acredito que não. Aliás, baseado em pesquisas, né, a gente vê que um terço do eleitorado acha que pega mais Lula, um terço do eleitorado acha que pega mais Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e o restante acha que pega os dois igualmente, né? Então, nessa balança, a gente não pode dizer quem vai ser mais prejudicado. Embora, né, exista uma relação, uma gravação, né, do Flávio com o Vorkaro, uma gravação não, um registro de mensagem, e existe um contato direto do Lula com o Vorkaro via o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que atuava como lobista, né, em favor do banqueiro. Então, assim, até no nível e da relação, Vorkaro se aproximou igualmente, né, de todos eles. Eu acho que o Flávio ele tende a ter um constrangimento maior, porque a gente vai lembrar que uma boa parte da sua pauta era uma depuração das instituições, especialmente do STF, e muitas candidaturas ao Senado que o sustentam, né, trabalhavam a ideia de impeachment de Alexandre de Moraes em função da relação fiduciária e contratual que a mulher dele teve com Daniel Vorkaro. Então, quando se descobre que o Flávio também teve uma relação pecuniária, né, com Daniel Vorkaro, essas candidaturas elas perdem discurso, né, elas perdem tração. Então, eu acho que há um problema muito sério. No caso do PT, acho que a gente pode dizer que o partido já está um pouco mais habituado e acostumado, né, a trabalhar questões a grandes escândalos. Né, isso existe aí um farto currículo de crises que o PT já administrou, né, com natureza semelhante. E eles estão acostumados a rifar o entorno. Né, e aí, nesse caso, eu acho que o Jacques Wagner precisa tomar muito cuidado, porque se ele olha para o passado, ele percebe que em vários momentos que a crise se aproximou do presidente Lula, quem foi para o cadafalso, né, foram os seus, as pessoas mais próximas a ele. A gente pode falar de Zé Dirceu, a gente pode falar de José Genuíno, a gente pode falar de outras figuras importantes.
Então, Antônio Palocci.
Exatamente. Então, já que Wagner tem que botar, né, tem que ficar de olho, né, nessa história, porque se aproximar demais do Lula, eles vão buscar um bote expiatório. Enfim, esse é o modus operandi histórico, né, do PT. Agora, assim, no final, Galvão, o que a gente tem é uma situação onde todo mundo é puxado para nadar na mesma raia, né, que é uma raia de desconfiança, e nenhum pode, e ninguém pode falar do outro, né? Acho que essa é o saldo, o triste saldo final para quem quer procurar uma alternativa, né, dentro dessa oferta de candidatos que nós temos para esse ano.
Sim. A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com o cientista político Leonardo Barreto, que é sócio da consultoria Think Policy. Leonardo, essa pesquisa Datafolha mostrou o presidente Lula com 35% das preferências e o Flávio Bolsonaro também, ambos com 35%. Na sequência, né, na terceira colocação, ali aparece o Ronaldo Caiado com apenas 3%. Né? Então tem ali os dois na dianteira com 35%, depois vem Caiado e Renan Santos com 3%, depois Romeu Zema, Samara Martins, Aécio Neves com 2%, alguns aí com 1%, tem gente com nada. A gente caminha realmente para esse cenário? Você vê alguma possibilidade de uma outra candidatura oferecer alguma resistência e passar para o segundo turno? Ou estamos caminhando, né, para uma situação? Eu tenho lembrado aqui no CBN Madrugada um estudo muito interessante que foi feito há alguns anos lá pela USP, pelo pessoal da Universidade de São Carlos, que falava do engajamento pelo ódio, né? Mostrou, e pesquisas mostram, que na eleição passada, por exemplo, cerca de metade dos eleitores, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, votaram num candidato, não porque acreditavam naquele candidato, mas porque não queriam que o outro fosse eleito. Né? Aí é o chamado engajamento pelo ódio. Eu estou destacando isso porque, apesar de ambos estarem com 35% das preferências, essa pesquisa Datafolha, ela mostra uma rejeição de 51% dos paulistas, que dizem que não votariam no Lula de jeito nenhum, e 43% dos paulistas dizem o mesmo sobre Jair Bolsonaro. Ou seja, os candidatos que estão liderando com folga, ambos têm uma rejeição enorme. Caminhamos para essa situação de engajamento pelo ódio mais uma vez, Leonardo?
Eu acho que essa tese do engajamento pelo ódio, ela é muito forte, tá? É uma hipótese bastante consistente. Agora, eu acho que quando a gente analisa o futuro, a gente avalia as condições potenciais, né? Aquilo que suscita a possibilidade de um cenário acontecer ou não. E quando a gente pega esses dados de rejeição, que são muito elevados, para os dois principais candidatos. Quando a gente pega dado de pesquisa espontânea, a última nacional que saiu hoje, ontem, né, a meio ideia, mostrando que mais de 50%, quase 50% na espontânea, ou não sabe, ou diz que vai votar branco e nulo, ou trabalha outra possibilidade, né? Pensa em outro candidato, está falando de 50, mais de quase 50%. Quando a gente pega pesquisas recentes que dizem assim, você gostaria de votar uma pessoa que não fosse, né, esses dois candidatos, isso dá mais de 40% das intenções de voto tranquilamente, a gente percebe que existe uma avenida aberta, né, para um candidato que se apresente. Um candidato novo que se apresente. Então, se se a gente olhar pelo lado da demanda, ou seja, pelo lado dos eleitores, existe uma vontade manifesta, né, de escolher uma outra pessoa, que não seja Flávio Bolsonaro ou Lula. O problema está do lado da oferta, né? E aí os partidos políticos, eles foram, digamos assim, conservadores, né, na sua oferta. No caso, o Lula, em nenhum momento do seu mandato, manifestou minimamente que cumpriria a promessa feita lá em 2022 de disputar só uma e deixar um sucessor do seu lugar, né, em nenhum momento. Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro decidiu a candidatura privadamente, dentro do próprio núcleo, sem conversar com ninguém. Aliás, agora mostra-se que esse núcleo, que é muito pequenininho, está completamente rachado, né? O que suscita dúvidas em outras facções da direita, como nós já temos, né? Os evangélicos, as mulheres de direita, tem um monte de gente duvidando. E hoje o grande desafio do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, é cristalizar a própria candidatura, porque hoje todos os ataques que ele sofre, nenhum deles vem da esquerda, todos eles vêm da própria direita. E aí, quando a gente olha para os outros candidatos, a gente primeiro percebe uma coisa: todos eles são de direita, né? A gente tem o Caiado, a gente tem o Zema e tem o Renan Santos. Desses três, né, eu acredito que tanto o Renan Santos quanto o Romeu Zema, eles fizeram um dever de casa aí nessa pré-campanha, que foi o de se tornarem conhecidos, né? Hoje, em torno de 20%, apenas, na verdade é muito, né, dizem que não conhece nenhum dos dois. E isso é muito importante, inclusive, para o Renan Santos, porque o Zema está aí no Ceará Nacional muito tempo, foi governador de um estado importante, e o Renan Santos, que nunca foi nada, né, hoje consegue ter um nível de conhecimento aí parecido com o do Zema. E Ronaldo Caiado, que tem um terço dos eleitores que dizem que não conhece, está sofrendo, está pagando o preço de não ter feito pré-campanha na internet, nas redes sociais. Está esperando aí começar o período eleitoral, a televisão, todo um aspecto tradicional, e por isso começa a corrida um pouco de desvantagem. Dito isso, Galvão, o que eu entendo é o seguinte: existe espaço, tá? E se esses candidatos... Existe espaço, essa hipótese do ódio age como um bloqueador, mas eu não sei se ele tem força suficiente para evitar que uma terceira via ou que uma candidatura alternativa possa destacar. Eu tenho a impressão de que existe chance, sim, tá? E essa chance, ela se mostra agora com uma descrença e um desgaste muito grande da polarização. Mas, no momento em que a candidatura à eleição começar a ser pautada, começar a entrar na agenda das pessoas, aí pode ser que essas candidaturas alternativas ganhem alguma atração. Lembrando que o fato da direita estar rachada em torno de Bolsonaro é uma condição importantíssima para uma candidatura alternativa se viabilizar, porque, como eu disse, todas as candidaturas alternativas são de direita. Então, eu acho que as condições potenciais, elas existem, embora eu reconheça a força, né, desse engajamento do ódio que a calcificação ela tem determinado no nosso país.
Muito bem, cientista político Leonardo Barreto, sócio da consultoria Think Policy. Obrigado, Leonardo, mais uma vez pela gentileza aqui com a CBN. Um bom dia e até uma próxima oportunidade.
Bom dia, meu caro, é sempre um prazer.
5h53, para fechar o programa, vamos ao Rio de Janeiro, viu, Ricardo Garcia? Você que estava pensando em adquirir um imóvel lá em terras fluminenses, cariocas, vai ter que economizar um pouquinho mais. E não está fácil não, hein? A Júlia Viana traz para a gente os detalhes.
O Rio de Janeiro foi a capital que registrou o maior aumento de preços de imóveis em lançamento, com alta de quase 70% nos 12 meses encerrados em março de 2026. Os dados são do Índice de Lançamentos Imobiliários DataZap, divulgado pelo Radar da Construção. O número é praticamente 7 vezes maior que o aumento médio de todo o país, de 10%. O gerente de inteligência de mercado do Grupo OLX, Coriolano Lacerda, explica que o cenário tem a ver com uma característica da capital fluminense, principalmente na Zona Sul. A localização próxima ao mar e a quantidade de terrenos disponíveis para novos empreendimentos.
Na cidade, o endereço tem um peso muito relevante na formação de preços, e isso está relacionado a muitos fatores, como escassez de terreno para lançamento dos imóveis em regiões mais próximas ao litoral e em bairros consolidados. No anuário da TASAP, a gente chama esse movimento de corrida para o mar, com valores mais elevados, né, do metro quadrado, nas áreas mais próximas da orla, especialmente na Zona Sul. Bons terrenos em regiões desejadas são limitados. Os projetos têm maior qualificação e a demanda segue reagindo melhor nos produtos bem localizados.
O preço dos lançamentos na capital fluminense chegou a mais de R$ 12.800 por metro quadrado. A gerente de marketing, Uyara Assis, desistiu de comprar um apartamento no Leblon, na Zona Sul. Ela encontrou o que queria por um preço mais em conta na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.
A gente queria um apartamento maior, um apartamento que tivesse uma infra de área de lazer. A gente tem um filho pequeno. Essa questão da infraestrutura, de ter um espaço para a criança brincar, com quadra, piscina, era bem importante pra gente. A gente queria muito achar um apartamento com esses requisitos no Leblon. A gente acabou desistindo de encontrar alguma coisa no Leblon que fosse um imóvel novo, um imóvel com infraestrutura, por conta do... A oferta é pouca nesse sentido, né? E aí o que tinha realmente era muito caro e não rolou. E aí por isso a gente escolheu esse empreendimento na Barra.
A disparada dos preços é mais intensa nos novos residenciais de médio alto padrão e de luxo. O presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, Leonardo Mesquita, aponta que a retomada do turismo na capital fluminense também se tornou um fator para a valorização dos imóveis.
Eu acho que quando você olha o Rio de Janeiro por regiões, você ainda verifica que tem muita oportunidade em determinadas regiões de preço médio quadrado, mostrando que o Rio está num caminho de recuperação muito boa e fatores como o turismo e economia têm ajudado muito a melhorar também o ambiente do mercado imobiliário.
A pesquisa aponta também que quase metade das pessoas com interesse de comprar um apartamento busca o de 2 dormitórios, enquanto 15% procuram o de 1 quarto. No entanto, os de 1 dormitório representam apenas 7% da oferta. Com a colaboração de Rodrigo Bressani, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Muito bem, 5 horas e 57 minutos, ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, produção sempre da Karina Almeida, trabalhos técnicos comigo, Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí o Edmilson Fernandes com o repórter CBN e, na sequência, Cássia Godoy comanda o Jornal da CBN. Mais uma vez, agradeço demais a sua companhia, que você tenha um excelente sábado, meia-noite tem mais. Tchau.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. Subiu para 4.118 o número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela. De acordo com o balanço mais recente, Mais de 16 mil pessoas ficaram feridas e mais de 17 mil estão desabrigadas. A ONU estima que até 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas. A Justiça Eleitoral iniciou a convocação dos mesários para as eleições de outubro. O papel desses colaboradores vai além da identificação do eleitor, atuando na organização e fiscalização da transparência do processo. Para ser mesário, o cidadão não pode ter cargo de confiança no executivo, parentesco com candidatos ou vínculo com partidos. O cadastro para voluntários segue aberto nos canais oficiais dos tribunais. Representantes de trabalhadores da Volkswagen barraram um plano de reestruturação da montadora na Alemanha. A proposta do presidente executivo previa cortes para elevar a competitividade diante da concorrência chinesa e dos custos bilionários com tarifas americanas. A Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 20 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite nas casas lotéricas ou pela internet. O palpite simples custa R$ 6. Na hora de Brasília, 5h59.